com muita satisfação, estamos recebendo a professora Roselaine Navarro aqui para falarmos sobre educação financeira novamente, professora. Seja bem-vinda. Agora vamos retomar os programas, então, normalmente, professora?
Vamos retomar, né? Tirei uns dias aí de folga aqui do nosso quadro, né? Mas estava ainda ativamente trabalhando, né? Inclusive formulando as questões que nós vamos pôr aqui, né?
Então, e vamos falar então sobre início de ano, professora, com esses gastos todos. Porque início de ano, para quem não se programa, é um período complicado, hein, professora?
Exatamente. Quem, inclusive, vem andando pelo centro de Beltrão, né, e eu faço isso com uma certa constância, tem percebido, por exemplo, nos estabelecimentos de comércio, uma grande variedade de indicação de ofertas, não é isso? 40, 50, eu cheguei a ver até uma indicação de 70% de desconto nas compras, né? As placas lá de anúncio de liquidação, elas são constantes nesse período. Então, é importante a gente voltando a falar, né, Márcio, da importância de se ter um planejamento para exercer o seu consumo, especialmente nesse início do ano. Então, quando se fala em orçamento familiar, em saúde financeira, é preciso a gente relembrar que o consumo tem que ser feito de forma planejada, de forma consciente, especialmente nesse início do ano, que a gente tem uma série de despesas extras, não é? IPTU, matrícula dos filhos nas escolas, enfim, uma série de gastos que se apresentam. Então, nesse sentido, quem no final do ano de 2017, quem lá em dezembro já anteviu essas despesas e de fato priorizou o consumo consciente, se conteve nos gastos, né? Porque já de olho nos preços melhores que nós teríamos no início desse ano. Então, nesse sentido, é muito importante, claro, ao exercer o consumo, realmente verificar a necessidade real daquele consumo naquele momento e, de fato, se perguntar: eu poderei obter esse produto a um valor menor daqui um mês, daqui dois meses? Eu tenho um montante reservado para exercer esse consumo à vista? Então, novamente, quem pensou uma, duas vezes, quem verificou a real necessidade desse consumo, pôde, de fato, né, levar em conta outras questões que não aquela ansiedade, aquela ânsia de ter o produto. E agora, quem sabe, poderá obter esse produto a um valor menor e tendo feito, inclusive, uma reserva financeira da qual vai poder utilizar com sobra nesse momento, né? É importante estar falando isso. E aí, nesse sentido, né, eu volto a dizer, mês a mês, a gente não pode deixar de planejar os gastos, baixo. Não pode. Então, levando em conta o que falamos no ano passado, preferencialmente na última semana de cada mês, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar de um lado as despesas, de outro lado a receita, e verificar a partir desse resultado o planejamento do que vai ser feito no mês seguinte. Lembrando que nesse orçamento, nessa previsão de orçamento, a gente tem que ter o quê? A previsão também da poupança, da reserva. Por conta de quê? Por conta dos imprevistos, por conta dos sonhos que a gente pretende realizar, como a compra de um produto, né, como uma viagem a realizar. Então, é difícil falar em poupança? É. É difícil falar em poupança, mas a poupança não significa que você vai deixar de consumir, não significa que você vai deixar de exercer um prazer pelo consumo, através de uma viagem, de um bem, de um serviço, mas significa que você vai adiar esse consumo para que você possa, de fato, no futuro, fazê-lo de forma mais acessível e trazendo um maior conforto à família, sem promover o endividamento. Né? Então é importante isso. Então, como pensar essa questão da reserva, essa questão da poupança? O ideal seria entre 10% e 30% da renda que é recebida em família, né? A gente levar em consideração isso. Um outro aspecto que eu queria ressaltar aqui, Bajo, nesse planejamento que a gente faz na última semana do mês, levantando quais foram os gastos que nós tivemos, né? Por exemplo, no mês de janeiro, quais foram os gastos que tivemos? Qual foi a receita que tivemos? Né? Qual o resultado líquido disso? Receita menos despesa? A gente vai poder reunir a família, lembrando que se a família cumpriu o compromisso de anotar todos os gastos, todas as despesas, a gente vai poder fazer um balanço em família. Né? Então, o pai, a mãe, os filhos gastaram quanto com cada item, né? Com alimentação, com cafezinho na padaria, um lanche na padaria. Gastou-se quanto com compra de produtos pessoais, né? Então, a partir desse levantamento, o que, que nós vamos poder em família? Decidir, olha, nós gastamos, de repente, além do que seria o recomendável, em quê? Em lazer, né? Em um cafezinho, um lanche na padaria, numa lanchonete. Então, é importante isso? É importante, mas é importante ter o controle de que tudo isso caiba dentro do seu orçamento. Então, feito esse balanço, a gente vai criar no ambiente familiar o quê? Uma situação de maior cooperação. Né? Por quê? Porque a família pode, a partir desses comparativos, visualizar a longo prazo que uma maior economia, uma maior poupança, um gasto menor naquilo que é possível, pode, né, num futuro próximo, melhorar o bem-estar familiar. Né? Então, não podemos deixar isso de lado, porque é essa prática todo mês que inclusive cria no início do ano a folga para fazer o quê? Frente a essas despesas mais amplas, né?
Inclusive, professora, é interessante essa reserva, porque o cartão de crédito também é algo ilusório na medida em que você está comprometendo uma renda futura, né?
Exatamente. Inclusive, Bajo, ótimo que você tenha tocado nessa questão do cartão de crédito. O cartão de crédito nos dá essa ilusão de que nós podemos comprar, né? Além do que talvez possamos. Por quê? Porque você compromete a renda futura. Então você vai até um estabelecimento comercial lá e de repente parcela um determinado produto em 10 vezes de 100 reais. Né? Ou seja, você não está comprometendo apenas a tua renda atual, você está comprometendo a tua renda, né, para os próximos 9 meses. E aí, nesse sentido, as eventualidades, caso você não tenha uma reserva financeira, elas poderão fazer com que você deixe de ter condições de pagar a fatura do cartão de crédito integralmente. E os juros do cartão de crédito, a gente sabe, são extremamente elevados, né? Eles são superiores a 300% ao ano.
É um absurdo.
Né? É um absurdo, né? É claro que a gente não vai de forma deselegante dar um nome que isso tem, né? Esses juros. Mas, enfim, é algo que é absurdo. Só que nós, enquanto consumidores conscientes, nós temos que ter essa percepção. Então, novamente, é melhor você fazer o quê? A reserva mês a mês e adquirir esse produto à vista. Né? Então, vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas esse dinheiro que você reserva mês a mês, você pode aplicá-lo mesmo na poupança, você vai ter um rendimento, né? E vai poder negociar o valor desse produto mais barato. Você vai ter, além de um valor mais barato, vai ter tido os juros daquele montante que você depositou, que seja na poupança. né? Então você não estará comprometendo a sua renda futura. E nesse ambiente de instabilidade que a gente vem vivendo, mais do que nunca a questão da reserva financeira é extremamente importante, né? E aí eu queria até aproveitar, Bajo, se você me permite, né? Já que a gente está falando de consumo consciente, o consumidor ele pensar efetivamente na hora de adquirir um produto, né? Então, primeira coisa, levar em conta a real necessidade. Segunda coisa, né? Constatando essa real necessidade, verificar se é possível esperar para exercer esse consumo. Se for possível, então faça essa reserva e utilize dessa reserva depois para comprar integralmente. Terceiro, no momento de adquirir, privilegie empresas regionais. Privilegie empresas da nossa região e que são comprometidas socialmente, que têm, né, uma condição de idoneidade, que exerce, né, o seu comércio de forma responsável, pagando seus funcionários, enfim, tratando com humanidade seus funcionários, contribuindo com a região. E também outro dado, eu já falei aqui, eu volto a reforçar. Eu acho que nós temos meios muito interessantes de exercer o consumo de alguns produtos. Por exemplo, os produtos, né, que a gente usa, roupa, sapatos. Nós temos inúmeros bazares na nossa região, né? Aqui na nossa cidade, inclusive. Eu quero até, se você me permite, né, falar o seguinte. Eu tive em um desses bazares essa semana retrasada e eu fiz uma compra fantástica de roupas extremamente boas, calça jeans, tênis, né? Um tênis que eu pagaria mais de R$400, foi comprado por R$50, um tênis extremamente bom, né? Que havia sido usado uma vez. E esses bazares, eles ainda estão comprometidos com renda social, com a questão social. Né? Acho que nós temos aqui, vocês divulgam lá o bazar da Pretinha, que é da Leidiane, né? Esse bazar é fantástico e tem uma causa social no qual está envolvida. Então, veja só.
Da Arca de Noé também.
Da Arca de Noé. Tem...
Da PMI.
Exatamente. Então, é importante a gente estar falando isso, porque a gente está chamando a atenção para o consumo consciente. Você está ajudando uma causa, você está ajudando o meio ambiente e você está ajudando a sua saúde financeira. Com isso, eu quero reforçar, não quero aqui desestimular o consumo no comércio em geral. É importante que esse consumo se exerça. Por quê? Porque ele rende empregos, paga-se tributos. Então, é extremamente importante isso. Mas é extremamente importante que cada um de nós tenhamos zelo pelo nosso orçamento e que façamos esse consumo consciente, inclusive por quê? Porque precisamos honrar nossas dívidas com o comércio local.
Tá,
né?
Certo. Exato. Inclusive, o ouvinte está perguntando aqui, não sei se caberia, se a professora pode responder, mas enfim. Eu gostaria de saber uma opinião. Estou pensando em fazer um plano de saúde. Qual seria a melhor opção? Guardar o dinheiro para caso precisar ou pagar o plano de saúde? Pergunta.
Eu vou pedir para ela entrar em contato comigo.
Eu passo o telefone.
Inbox,
tá?
Né? Eu não gostaria de falar disso aqui abertamente.
Eu passo o telefone dela, então. O WhatsApp.
Obrigada.
Dela, tá,
pode
bom?
Passar. Obrigada.
Ok. Professora Rosalene, muito obrigado e até a próxima semana. Aliás, daqui a 15 dias.
Daqui a 15 dias. Provavelmente semana que vem a gente está aqui com a questão da cesta básica, né?
Ok.
Um abraço, obrigada.
Professora Rosalene Navarro, trazendo então essas dicas aí de orientação financeira, né? Muito importante que a pessoa aprenda a administrar o seu dinheiro, aprenda a cuidar do seu dinheiro, né? Para que não enfrente problemas lá adiante.